Você está ouvindo o novo programa Pedaleira, com apoio da Bicicletaria Cultural e da Ciclo Iguaçu. E voltamos para o segundo bloco do programa Pedaleira. Entramos ao vivo aqui fazendo a transmissão da Bicicletaria Cultural aqui para Curitiba e para o mundo. Da onde que você está ouvindo a gente? Conta para a gente aqui nos comentários. A gente está no Instagram também, pelo perfil da Bicicletaria Cultural, e nas páginas da Cultura 930, YouTube, Facebook, e não é mais Twitter, é X. Twitter X, não é verdade? Então a gente vai se atualizando aos pouquinhos, e aí você mantém a gente, ajuda a gente a se manter atualizado. O Márcio prometeu e cumpriu a promessa. Foi um intervalo bem curtinho, não foi, pessoal? E a gente chegou nesse segundo bloco aqui prometendo que a gente vai tirar um pouquinho das coisas que estão aqui entaladas na garganta, tá? Só um pouquinho das coisas, que o programa é curto. Mas a gente estava falando justamente dessa situação. Existem muitos obstáculos nas ciclovias, nas infraestruturas que são reservadas para a segurança do ciclista. Então a gente tem ali uma ciclovia segregando. Lembrando que a gente sempre faz as nossas voltas, né? Opa, notinha, tá? Ciclovia é uma via segregada. Ciclofaixa, você tem um espaço dedicado na via, sem muita separação, tá? Mas ela é desenhada numa sinalização horizontal. E aí você tem rotas, que é também outro assunto que a gente já trouxe aqui no programa, porque foi uma ferramenta usada recente pela gestão atual do município de Curitiba para entregar infraestrutura cicloviária, fazendo pictogramas, desenhando assim, pichando na verdade o asfalto, colocando uma imagem de bicicleta no chão. Isso, para quem não sabe, são ciclorotas. E a eficácia disso a gente questiona, antes já questionamos e vamos continuar questionando aqui no programa. Então são elementos para a gente também se situar, tá bom? Então quando a gente fala ciclovias, é para ser segregado, não é para dividir com pedestre, né? Ciclovia te segrega dos outros veículos e também te segrega dos pedestres. Mas me diz aí se você conhece alguma ciclovia em Curitiba. Ah, te peguei, né? Será que a gente tem ciclovia em Curitiba? Também esse é um outro assunto. Mas e quando tem obstáculos num espaço que é para você circular com segurança, né? Prometido a entrega de... Aqui, ciclista, você pode seguir. E aí tem poste no meio do caminho. E aí lancei para o Ali. Como é que a gente ainda está nessa? Quanto tempo está esses postes, esses obstáculos em toda a cidade? Né, Ali?
É isso. Tissa, tem um marco que eu acho que merece até uma cerimônia, né, pelos 10 anos do poste no meio da ciclovia. A notícia é de 2011 e ela diz assim: Avenida das Torres vai ganhar 10 quilômetros de ciclovia para a Copa do Mundo. Né? As obras foram executadas e entregues em 2013, portanto há 10 anos. Né? 2014 teve a Copa. Então a ciclovia que a gente tem ali na Comendador Franco, vulgo Avenida das Torres, ela está ali já há bastante tempo. Então de planejamento e execução, contando tudo, já são 12 anos. É tempo. Isso passa pelas gestões de Luciano Dutti, Gustavo Fruit, Rafael Greca primeiro, que na verdade é a segunda, né, o segundo mandato dele, mas o primeiro, e Rafael Greca segundo, entre aspas, terceiro, né? O outro mandato dele foi na década de 90. Que isso quer dizer? Teve tempo, né? Teve tempo. Quem construiu aquela ciclovia ali viu que tinha um poste no meio. Quem planejou sabia que tinha um poste no meio. Ninguém teve a pachorra, a vergonha na cara e nem a decência de pegar um caminhãozinho, 3, 4 funcionários da prefeitura e dar um jeito nisso. Né? Uma picareta, uma britadeira, acho que é britadeira, né, que chama aquele. Dá para derrubar um poste. Né? Ela está lá desde 2011. O poste no meio, ele fica na ciclovia exatamente no meio, é uma coisa bizarra. No meio da alça de acesso à linha verde de quem faz o sentido centro-bairro. Na verdade, é quem tá chegando pela Avenida das Torres, né? Contorna ali o antigo campus da Tuiuti de veterinária. Hoje em dia é. De um lado tem o mercado, sobre o viaduto da Avenida. Isso,
na ponte.
Da linha verde, né? Na ponte, exatamente antes da ponte. Você pega essa alça para acessar a ponte cruzar sobre a linha verde e seguir sentido São José dos Pinhais, né, barra aeroporto, pela ciclovia. Nesse ponto, especificamente, tem uma placa derrubada por uma batida de trânsito. Ela está toda retorcida. O que acontece? Há meses, se não há anos, já faz bastante tempo que essa placa está ali. Ela contribui para obstruir ainda mais a visão do motorista para o ciclista e do ciclista para o motorista. Então você tem o poste no meio, o ciclista tem que sair dali, tem uma placa derrubada que esconde, ela fica praticamente uma barreira diante do sentido do fluxo dos veículos, né? Você não vê quem está vindo, o motorista não te vê. Aquilo ali para dar uma... né, para dar uma vou cuidar do linguajar aqui, né? Para dar uma caca, tá perigando. Tá perigando porque faz tempo que tá assim, né? O poste tá ali no meio. Às vezes à noite, é escuro, os carros, eles sempre entram ali, eles não param antes da, né, da travessia da ciclovia. Eles avançam, param em cima da ciclovia para ver se tem carro vindo no outro.
Isso, são lugares de conversão.
Para poder acessar. Exatamente. Então, eu acho que ele é bem caricato e ao mesmo tempo simbólico desse desleixo, porque a gente não está falando numa gestão amiga, de uma gestão inimiga da bicicleta, né? O Fruit, a gente sabe que, olha, ele foi para a posse pedalando, né? Ele tinha uma boa vontade muito grande em relação à bicicleta e tudo mais, mas ele não tirou o bendito poste. O Luciano Dutti, né, que foi quem contratou a obra, planejou a obra, executou a obra, entregou, também, o poste estava lá. Esse poste, eu brigo contra ele desde a época da construção da ciclovia, né? Na época eu tinha o blog, eu já fiz post, na época, né, no Facebook, fazia o barulho, daí dava compartilhamento, dava curtida, era aquele bafafá. E a prefeitura sempre planejando que ia tirar o poste, não sei o que, nunca ninguém tirou. E tá aí, Greca primeiro, Greca segundo, e o bendito poste está lá. Seria legal fazer uma ação lúdica barra artística ali, a gente inaugurar uma placa de 10 anos do poste, já pensou? Fazer uma cerimônia, fazer vídeo com dancinha no TikTok e colocar. Garanto que semana seguinte o poste não está mais lá.
Pode ser, porque a gente está falando de... Eu acho que é interessante a gente comentar isso, assim, o pessoal fala, poxa, mas esse poste está lá há tanto tempo, como é que a população não reclama? Não é possível que eu não coloque na imprensa? Se coloca na imprensa, Alexandre está aqui para provar. Ele é jornalista e ele falou isso em 2011 como imprensa e viabilizou denúncias em relação a isso. E não é só assim que funciona também a voz da população. Além das evidências, tem, claro, uma visão técnica e tem os protocolos feitos. Então, como eu falei para vocês no começo do programa, a gente tem a Associação dos Ciclistas do Alto Iguaçu, que já entrou com um protocolo pedindo para que seja revisada essa estrutura. E assim, não é por via, mesmo você exercitando esse direito e dever de fazer a sua participação, né, de forma burocrática, protocolar, que é o jeito também de garantir que a cidade te responda, ainda não são as ferramentas que justificam nem movimento, né, nem interesse por parte da prefeitura, e um desgaste, vamos falar, a gente tem a nossa vida, nosso trabalho, nosso dia a dia. Então, se deslocar e abrir essa brecha de trabalho, né, que envolve a produção de uma carta, o engajamento de uma mobilização, trabalhar isso de forma pública, chegar nas vias e saber onde protocolar, acompanhar esse protocolo e também ter os argumentos, né, se munir sempre dessas questões, não é fácil. Isso é um trabalho voluntário que ninguém vê e que a falta de resultados faz com que isso desanime e desmobilize as pessoas. E parece que isso é, às vezes, proposital, maquiavelicamente, algo também que é algo estratégico, sabe, por parte do organismo público. E não é uma loucura quando a gente fala isso. Você veja bem, vou falar agora de uma outra coisa, tá? Tá aqui, tá bom? Não é por falta de protocolo. Um exemplo é o mais recente pedido. Bom, não sei se todo mundo aqui trabalha ou circula em torno da cultura. A gente está numa leva, né, recente, de muitos editais serem prometidos e entregues em todo o Brasil. E em Curitiba não foi diferente. Então, no campo do município, chegaram vários editais culturais para que toda a comunidade se inscreva, proponha seus projetos e daí vai ser avaliado. para você propor o projeto, por exemplo, numa via pública, você precisa falar, precisa incluir nesse projeto uma carta de anuência da prefeitura, da secretaria responsável, para aquilo que você tem interesse, tá? Não é uma questão de aprovar ou desaprovar, porque o projeto mesmo em si ainda não foi avaliado. Isso vai acontecer lá no processo certo, lá dentro do edital. A partir daí, a prefeitura já teve uma... A prefeitura, que eu digo os órgãos públicos, né? Já tiveram ciência daquela intenção e aí depois avaliam quais são as condições necessárias para realizar aquele projeto, que tem todas as condições para acontecer. Pois bem, então a gente tem aqui no centro de Curitiba uma praça... chamada Praça de Bolso de Ciclista, né, que é uma praça que tem uma tela pública, tem uma vocação para reunir as pessoas e debater o espaço público, debater o uso do bem público de uma forma muito potente. Ela é tema de vários projetos, mestrados e estudos, ela é tema de muita pesquisa. E aí, a Praça de Bolso de Ciclista, que tem uma tela pública, tem um painel belíssimo de artistas gráficos, todas elas mulheres, no centro da cidade, tem a vocação, logicamente, de receber uma mostra de cinema ali, né? Fazer jus a essa estrutura criada e pensada pela própria população. E aí é feito, então, um desenho de um projeto, ó, não é dor de cotovelo, tá? A gente lança projetos a vida inteira, alguns avançam, outros não, e a gente só tem que reconhecer por que que alguns avançam e por que não, né? É um trabalho de vida isso. Mas foi feito então um pedido para que a Praça de Bolso de Ciclista receba uma mostra de cinema, ative a sua tela pública, ocupe esse espaço de forma criativa, cultural, e gere, né, uma mobilização, gere movimento e ativação e segurança para o comércio em volta. Então, esses são os argumentos muito naturais, muito diretos que você tem quando você realiza um evento ali. Ainda mais nessa categoria de um cinema, onde o pessoal está sentado e se promove mais debates, né, aproveitando esses elementos. Mas a gente ficou sabendo recentemente, atenção, senhoras e senhores, que a Secretaria de Parques e Praças não é mais com ela que funciona a autorização de praças, tá? Secretaria agora de Parques e Praças passou o seu trabalho para a Secretaria de Trânsito. Então, a Secretaria de Trânsito, ora bolas, como não, né? É a Secretaria de Trânsito agora que está definindo a autorização do uso da Praça de Bolso de Ciclista aqui no centro da cidade. Será que é porque é ciclista? Será que é porque... Por que será, né? Que a Secretaria de Trânsito, então, recebemos essa notícia de que não está liberada para realizar eventos culturais. Acredita nisso, Ali?
Não quero acreditar. Não dá para acreditar.
Talvez acho que a Secretaria de Trânsito quer realmente que a gente tenha uma... Olha só, a curiosidade é a seguinte. A Secretaria de Trânsito também comenta da mesma forma, ou indica que a situação é a mesma para a Praça do Gaúcho, que é onde tem a pista mais popular de skate aqui na cidade. Então, o que me faz pensar... Secretaria de Parques e Praças abriu mão da sua função. E a Secretaria de Trânsito, a CETRAN, acho que está querendo realmente fazer com que os veículos, os carros, sejam os protagonistas da cidade. Porque ciclistas e skatistas não é bem a área de interesse da CETRAN.
Como é absurda essa hierarquização, né? Essa hierarquização do planejamento urbano, né? Como você dá uma atribuição dessa para um órgão de trânsito? Isso, quer dizer, já tem bastante atribuições, já tem muita coisa que deveria estar sendo feita, que não está sendo feita por essa secretaria, e você ainda dá uma atribuição de regulamentação de uso cultural de um espaço público, né? Não dá nem para articular um... Eu estou assim abismado, Otícia, com essa situação.
Sim, o Fernando, ele é
mesmo, caiu o queixo.
É de cair o queixo, né? Mas não é a primeira vez que a gente passa por alguma resistência dessa, assim. E quem fez um contato direto, até para tentar esclarecer o que é que de fato está acontecendo na praça e o que que motiva uma decisão dessa, foi o Fernando Rosenbaum.
A gente já tinha essa notícia, o rumor que havia uma proibição de eventos na praça. Porque algumas vezes fomos interpelidos pela polícia ali. A polícia chegou e falou, não pode ter nada aqui. E o pessoal recolheu os equipamentos e ficou por isso mesmo. Aí certa vez nós chamamos a Fundação Cultural e falamos que tinha alguma negativa de ações no próximo. E a Fundação Cultural disse, não tem nenhum impedimento de ações culturais na praça, não. Agora estava aberto um edital de cultura. Eu estava propondo um cinema na praça e fiz um pedido online para o urbanismo e recebi essa negativa dizendo que a CETRAN e o urbanismo proíbem eventos na praça de ponto do ciclista. E agora à tarde eu fui lá no urbanismo para ter satisfações, assim. Eles mostraram um documento que ele não está online, dizendo que é proibido tanto na praça do ciclista quanto na Praça Redentor, que é na Praça do Gaúcho. E como vocês estão comentando agora, realmente é a CETRAN negativando eventos culturais na praça que representa outros modais, né, como o do ciclista e o praça do skate. Mas o que parece é que perdemos espaço para os automóveis, né? Não podemos mais se reunir, fazer encontros, porque isso atrapalha o trânsito, talvez, né? Se isso fosse perigoso para as pessoas, então colocassem cones, colocassem agentes de trânsito, sabendo que vai ter uma movimentação de pessoas. Mas proibir o encontro e a reunião de pessoas, isso realmente é o fim da picada. Mas em Curitiba isso é comum, né? Curitiba não gosta de eventos na rua, de eventos na cidade, assim.
Não, o absurdo é isso, né? Como que um órgão de trânsito tem gerência sobre uma área cultural, né, sobre uma área de uso de espaço público que não é competência deles. É muito estranho até. Precisaria até checar com, não sei, de repente propor alguma ação no Ministério Público, porque me parece um negócio assim despropositado e, como a Tícia falou, né, às vezes você cria burocracia, cria dificuldade justamente para impedir o exercício de um direito, que é ocupar o espaço, é fazer a promoção de eventos públicos, fazer, né, e de repente você tá o órgão de trânsito passa a ter um poder sobre uma praça, me parece muito despropositado.
Mas sabe que eu tenho
logo
também
de estacionamento.
Eu tenho outras demandas, acumulou umas demandas para a CETRAN, que eu tenho que mandar para eles. Uma delas é o conselho de trânsito, né? Curitiba não tem um conselho de trânsito. Não tem um órgão, não tem uma instância de discussão entre os usuários e o poder público. Isso eu tava. Hoje até mandei uma mensagem para a Rosângela Batistella. Ela falou: fala com o Jamur. O Jamur, que é o chefe da Casa Civil e é o diretor do IPUC, né?
E quem que é a Rosângela Batistella?
A Rosângela é diretora da CETRAN, da Superintendência de Trânsito. Eu mandei uma mensagem informal para ela. Mas está necessário de eu fazer um pedido formal, um protocolo. Uma delas é sobre a questão do Fórum da Conselho de Trânsito. Outra questão é sobre a nova regulamentação dos ciclomotores, que parece que cada cidade, cada município tem que fazer a sua regulamentação e pensar como vai fiscalizar e orientar. A outra é sobre o plano cicloviário, que nós não temos um plano cicloviário que possamos seguir, um plano cicloviário atualizado e divulgado. A nossa atualização é de 2019.
A gente tem, só que os avanços e os projetos não estão acontecendo em acordo com o plano, nem com o prazo que o plano deu, nem nos lugares que o plano falou. Está acontecendo alguma coisa paralela e o plano está ali. Então, assim, esse é o perigo também, né? Porque burocraticamente dá para dizer que tem plano, sim. Está lá em 2019, você estava lá na inauguração, né? Dá para usar isso, assim. Só que ele não é efetivo, ele não é compatível com o que está acontecendo, e pior, quando a gente faz planos, aí talvez seja uma vontade nossa de população, é de que a gente sempre tenha os planos já antecipando da onde viriam os orçamentos. Porque quando a gente faz planos e a gente tem lá uma grande né, um grande projeto sendo lançado, se a gente não souber como que chega nas vias de fato de efetivação, de execução, aí a gente fica nessa eterna espera e os planos vão ficando defasados e as coisas vão acontecendo na medida do grito e tudo sem planejamento. Ou seja, o planejamento que foi feito, inclusive, é um dinheiro público gasto à toa, né?
E o terceiro, o quarto ponto é sobre as novas ciclorrotas, né, que a prefeitura instalou, cerca de 14 quilômetros, que eu gostaria de informações sobre quais foram a escolha desses lugares e como vai ser a comunicação, né? Está falhando ainda a comunicação com os usuários.
Sim, então aqui nós para tentar atender essa falha aí que não está muito fluida, não só entre nós, né? Nós também usuários e usuárias, mas também para a prefeitura, para os órgãos que são os mais interessados, espero também, mais interessados nesses assuntos. Pessoal, vou fazer o seguinte, mais um intervalo, o último intervalo para a gente chegar no nosso terceiro bloco. O programa é rapidinho, mas o Márcio manteve a promessa, tá? É um intervalo rapidinho. Até daqui a pouco.
Você está ouvindo o novo programa Pedaleira, com apoio da Bicicletaria Cultural e da Ciclo Iguaçu.